edição do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Estamos aqui mais uma vez, aqui, né? Muito feliz de estar com vocês. Dia 5 de abril de 2024, já estamos no mês de abril. O ano continua passando voando e estamos firmes e fortes aqui para o episódio Jornada Ágil 1152, a Agile Break News, com o tema O Contentamento que Descontenta. Lembrando que nós estamos aqui no nosso encontro diário, matinal, multiplataforma, colaborativo, gratuito, online, seguro, com agilidade. Muito bem. Só para a gente não esquecer, né, o conteúdo do Universo Ágil cresceu, né, estamos com o AH Talks, o videocast de agilidade jurídica, líder ágil, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, business agility, entre outros, que vocês conferem com exclusividade ao vivo no YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, e depois em mais de 20 plataformas de streaming aí, Spotify, Amazon Music, Deezer. Eu já nem... Às vezes eu tenho que ler, porque eu já não guardo mais as plataformas que tem hoje em dia. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Karina Ferso, que ela é economista, mentora, palestrante. Já vou passar para ela fazer uma introdução para a gente de suas habilidades aí, tudo, seu conhecimento. Vou para a minha tradicional audiodescrição, né? Sou o Leonardo, sou moreno, olhos castanhos, cabelo castanho, tradicional headphone preto, meu também tradicional guarda-roupa, cabeceira da cama aqui atrás. E, Karina, muito obrigado pela sua presença. Você pode fazer a sua audiodescrição aí para o pessoal que está nos ouvindo. E uma introdução.
Claro, obrigada.
Por favor.
Claro, Léo, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Para quem for ver depois, boa tarde, boa noite. Meu nome é Karina Ferso, eu sou da pele morena, tenho os cabelos pretos na altura do ombro. Hoje estou com uma camiseta verde aqui, cheia de esperança, que já chegou a sexta-feira, né, gente? Bacana. E estou usando óculos também. Sou economista, como o Léo acabou de dizer, né, gente? Faço palestras, dou mentoria, consultorias, aulas, e ajuda as pessoas a lidar melhor com as finanças. Então, para que as pessoas não caiam na armadilha e ficar preso na armadilha de ficar com limite de cheque especial, acabou de pagar o cartão de crédito, utilizar sempre o limite do cartão de crédito porque não consegue ter dinheiro suficiente para fazer as aquisições que desejam. Então, é para sair de uma dependência de pagamento de juros, porque pode ocorrer também. No meio do caminho, você está preso a esses tipos de produtos bancários e você não conseguir pagar. Não conseguiu pagar, você vai ter um juros muito exorbitante. Então, ensino a organizar essas finanças e sair dessa dependência caso esteja.
Muito bom, legal. É isso aí, gente, trazendo um pouquinho do conhecimento de finanças aí para a nossa toda a audiência aí, e sendo que eu vejo que finança é um pilar e muito importante nas famílias, no relacionamento, para pessoas, porque além do amor, né, a gente precisa ter essa estrutura. E hoje a gente está com o tema de contentamento que descontenta. Karina, faz uma introdução para a gente do tema, do que nós vamos discutir aqui hoje, para que a nossa, né, audiência entenda um pouco, faça perguntas, que eu acho que, como é um tema muito relevante no dia a dia, na nossa vida, em planejamentos futuros, presentes, aí a gente já abre a cabeça para algumas perguntas.
É verdade, Léo. Por que que eu trouxe... Eu falo muito sobre esse tema, né, sobre o contentamento. Vocês viram agora aqui na minha apresentação, eu falando que as pessoas hoje estão dependentes, estão utilizando recursos além da renda que ela possui. Eu vou ver se no decorrer aqui do nosso bate-papo, Léo, eu consiga apresentar o que está aqui no meu fundo, ó. A roda do dinheiro. Esqueci até de falar na minha audiodescrição. Aqui ao meu fundo tem um painel que mostra aqui uma parte da roda do dinheiro, de como que está a nossa finança, se o nosso dinheiro, se a roda do dinheiro está realmente girando. Por quê? Aí eu trouxe o contentamento justamente por isso. Porque, gente, as nossas emoções, a nossa falta de contentamento. O que, que é o contentamento? É você não ter alegria, prazer das coisas que você já tem. Ou, se você adquire algo novo, você fica feliz daqueles 5 primeiros minutinhos, depois já vai cair na comparação. Puxa, já saiu um negócio melhor. Aí você já fica alienado. Claro que estamos cercados de muitas propagandas, a gente tem um acesso contínuo de um celular, que um celular chega ali, aquele pop-up, às vezes você está fazendo uma tarefa, chega uma distração ali de uma informação que vai levar você para o consumo. E quando você vai para esse consumo, você fica descontente. E isso, pessoal, pensa comigo, Léo. Isso está levando a um colapso, porque as pessoas estão ficando ansiosas, estressadas, e tudo isso ela não está conseguindo lidar com o seu dinheiro, porque ela está pensando que só tem que adquirir para ficar bem. Então, contentamento hoje, a gente vai falar aqui nesse momento, aqui nesses minutos que vamos estar juntos, sobre isso, gente. Vamos se atentar. Cuidar um pouco da gente, cuidar principalmente das nossas emoções, porque são elas que faz a gente tomar as ações de como vamos tratar o nosso dinheiro. Então, temos que ficar atento a isso.
Excelente. A gente pode dizer que esse ponto que você acabou de falar, do contentamento, a gente querer adquirir alguma coisa e já saiu... algo novo, aí a gente um pouco nessa corrida de rato que a gente acaba ficando, porque a grama do vizinho é mais verde. Podemos afirmar que isso também é um gerador de estresse para a gente hoje, porque às vezes a gente fica tão preocupado nessa aquisição, nesse contentamento. Vamos lá, a gente comprou alguma coisa, aquela bomba de dopamina, beleza, eu estou satisfeito. Pô, saiu um negócio lá, Então, isso a gente vai levando a gente a uma variação de humores e isso. O que você acha disso?
Sim, Léo, exatamente. E é um gerador, ele é sim um gerador de estresse, mas é um gerador de estresse que você nem percebe. Você acha que está normal e que você está atarefado, que o seu dia a dia, as horas passam muito rápido. Você começa a atrelar a outras coisas e esquece de que o que você está sentindo ali, o que você está vivendo, é o que está trazendo ali aquela ansiedade e o estresse por você ter que fazer aquilo para conseguir, porque senão, se você não conseguir, você vai ficar frustrado, você vai ficar descontente. E o contentamento é isso. O contentamento mostra o quê, Léo? Para que a gente possa ter a alegria. É gratidão genuína. A gratidão, ele é um sentimento. Você ficar agradecido com isso é uma ação. Então, temos que deixar essa palavra gratidão, que hoje ela está muito coloquialmente colocada, e refletir sobre isso. Calma. O que eu tenho hoje? Quais os recursos que eu tenho hoje? O que eu vou fazer para me programar, para adquirir ou formar algo que eu deseje para X tempo? Que as pessoas não atrelam o tempo também, a reação imediatista. Nós estamos num momento aí que todo mundo quer a informação rápida ou aquisição rápida, imediatista, que é a tela do celular, que você consegue em um minuto obter uma informação num vídeo. Você consegue ali obter um conhecimento que você deseja em um minuto. Aí você vai subindo. Aí vem alguma coisa que você queira comprar. Alguma coisa que você acha que precisa. Mas você não parou para analisar se realmente você precisa. Eu sempre falo com as pessoas que me buscam nas consultorias ou mentorias, Léo. Você precisa ou se você está necessitando. São duas palavrinhas que mudam na hora da gente fazer uma ação de aquisição, de compra ou de adquirir algo. Então, tem que parar, refletir e entender tudo que você tem, o que você possui. Isso que você possui te traz alegria? Faz bem para você? Dá para você se manter por um certo período para você depois ir para uma renovação, para mudar algo ou trazer novas coisas? As pessoas não param para pensar isso. Elas só vão acumulando. Eu já atendi pessoas, Léo, que tinha coisas no que eu falo sobre renda extra aqui na Roda do Dinheiro, tá? A renda extra, então eu falo, busque alguma coisa ali no, na sua cozinha, naquele quartinho da bagunça, vê se tem algo ali que está parado que pode virar dinheiro, que vai servir para uma pessoa, que você possa vir a vender. Já tive casos de pessoa que falou para mim, Karina do céu, eu estava com um mantimento lá que já fazia mais de um ano que já tinha passado a validade. Nem percebi. Por quê? Porque foi ao mercado achando que precisava e não necessitava. Olha a jogada das palavrinhas. E comprou. Aí comprou, usou o novo, deixou o velho lá no fundo e passou da validade. E acabou perdendo dinheiro, porque a pessoa não associa isso. Jogar fora algo que passou da validade ou que você não utilizou é jogar o seu dinheiro fora. E se você joga o seu dinheiro fora, você está informando, você está dando subliminarmente a informação de que você não precisa do dinheiro. Aí por isso que acarreta a escassez. Aí acarreta correndo atrás do dinheiro e se tornando automaticamente escravo. Faz sentido o que eu estou falando, Léo?
Faz total sentido. E você entrou bastante na conversa e pegou um ponto que eu acho que não é muito perceptível para muitos, sabe? Você usou o termo das palavras do necessitar e precisar, e eu achei que você foi, nossa, muito assertiva nisso, que a gente vê isso, às vezes com a gente mesmo, porque a gente gasta muito no supermercado, pô, mas que hora que você vai no supermercado? Pô, a hora que você está com fome. Então você acaba comprando muita coisa desperdiçada, sem uma lista. Agora, eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que é o subliminar ali, sabe? Da informação que você manda, eu não preciso, né? Eu entendo, pô, se eu estou desperdiçando, eu entendo que eu não preciso. Aquela mensagem aproveitada do universo ágil, a mensagem que a gente manda para o universo, que volta para a gente, que eu acho que esse finalzinho é uma informação muito rica, que não é todo mundo que às vezes percebe nisso, sabe? Esses gapzinhos que a gente tem no dia a dia, do viver no automático.
Exatamente, Léo. Por que nós vivemos no automático? Existe uma frase que fala assim, é importante você consertar o seu telhado enquanto não está chovendo. Porque quando chover, vai começar a criar goteiras. Aí você vai querer arrumar, porque tem incomodando aquela goteira. Imagina uma goteira bem no meio da sua cama na hora que você está dormindo na madrugada. Estou dando um exemplo bem extremo aqui, tá? Mas imagine essa situação. Você não consertou, não prestou atenção que aquele telhado, algum momento, já estava dando sinais que poderia vir a ter goteiras e você não arrumou. Indo para o universo das finanças, você faz a sua renda e você não se organiza. Você está no automático de receber o que você faz de dinheiro, porque nós não ganhamos dinheiro, quem ganha dinheiro é criança. Então já mude essa mentalidade, você sai para trabalhar para fazer dinheiro. Ganhar dinheiro é a criança que ganha aquela mesadinha, que ganha aquele dinheirinho do papai e da mamãe. Então isso é ganhar dinheiro. Fazer dinheiro é você sair, acordar cedo e trabalhar, atender seu cliente, vender seus produtos, enfim, o que você faz para fazer a sua renda. Aí você faz a sua renda. Trabalha horas a fio. Aí você fica cansado. Chegou o momento de você fazer os pagamentos dos seus compromissos, que são os seus custos, das coisas que você comprou, e você nem se organizou, você não anotou. O anotar, Leonardo, faz uma diferença, uma mudança de chave muito grande na nossa mente. Traz uma clareza que a gente acha na mente que tem, mas não tem. Aí fica essa questão do subliminar. Aí você paga aquelas contas e quando você vê, acabou o dinheiro. E tem dias ainda do mês pela frente. Aí vai aonde que cai na dependência lá da utilização dos recursos bancários. Vamos parar? Vamos parar e respirar? O que fazer? Então, tá bom, Karina, você está falando isso, então não é importante eu querer algo novo, almejar coisas melhores para a minha vida? Sim, é importante, mas você planeja? Quando que você vai fazer a troca de algo que você deseja? Comprar algo que você deseja? Quanto que você precisa acumular aquele valor de quanto custa o que você deseja em quanto tempo? Isso fica solto. Aí quando você toma a atitude da compra, aí você fala, nossa, comprei, nem precisava. Aí depois que você compra, você vê que não precisava, o que poderia esperar. Olha o tanto de coisa. Então você almejar, querer algo novo para você, é diferente de cobiça. Cobiça, gente, é quando a gente não consegue viver sem aquele negócio. E isso tem que ser tratado. Se você não comprar isso, você não consegue viver feliz, não consegue ficar bem e vai fazer de tudo para querer comprar. Temos que prestar atenção nisso. Estamos lidando com dinheiro que você trabalha horas a fio. Ou se não trabalha horas a fio, você tem ali um momento que você se dedica o seu tempo, dedica o seu conhecimento para fazer esse dinheiro. E como você está lidando com ele? Está deixando ele solto, achando que está organizado na sua mente. A nossa mente tem 1 milhão de informações para serem tratadas. 1 milhão de coisas que a gente precisa lidar no dia a dia. Estamos aqui por 1 hora conversando, por exemplo. Cronometra isso aí, uns 15 minutinhos, só para você fazer uma organização dos seus gastos do mês. Você vai ver que tem coisas ali que está acima e que está atrapalhando a sua renda.
Coisa simples até, né? Assim, que você não percebe, que você acha que é só aquilo e pronto. Aí quando você for pôr na ponta do lápis, você vê que acaba um supérfluo ou alguma coisa, você acaba identificando ali. Muito bom. Você falou ali na parte de a gente, eu posso almejar coisas melhores, né? Eu gostei muito disso, sabe? Cobiça e você querer as coisas, sabe? E eu achei bem interessante isso. A gente pode falar de metas financeiras? Eu acho que quando a gente pensa em organizar tudo, a gente pensar em algo melhor, a gente trabalha com metas, né, ali? E a gente consegue trabalhar com metas financeiras?
Totalmente, Leonardo, totalmente. Você tem clareza. Você fez esses 2 passos que nós estamos conversando aqui. Entendeu qual o valor de dinheiro que você faz, não é o que você acha que você faz. Anote. No mês de abril, vai ser o dinheiro que eu fiz foi X. E esse X tem que ser exato. Não é, sabe, é tanto, é mais ou menos tanto. O pessoal tem muito esse costume, mais ou menos tanto que eu fiz. Não. É o quanto você fez. Desse valor que você fez, tudo que você precisa honrar, que é o seu orçamento. Na palavra técnica, é um orçamento. Então, tudo que você precisa pagar. Sobrou ou faltou? Se sobrou, você vai querer comprar algo ou destinar para uma reserva. Aí vai do seu planejamento financeiro. Dentro desse planejamento financeiro, você traçou... A meta, gente, não é aquela vou falar aquela, essa palavra não é para você ter medo e traçar algo que vai ser estratosférico, algo que, nossa, vai me custar muito fazer. Você começa com pequenas metas. Então, metas que você coloca ali, de eu vou, por exemplo, querer adquirir um novo, por exemplo, um novo material de escritório, um novo material aí para o meu trabalho, por exemplo. Qual o valor disso? Porque a gente acha que sabe que quanto custa. E quando vai lá, nossa, aí você até fala com o vendedor, né? Porque você não colocou na sua meta. E colocar na meta é isso. Eu vou comprar algo novo, isso daí vai custar X. E deste X, eu vou precisar economizar por tantos meses ou tantos dias para somar o valor que precisa para ser comprado. Aí você vai planejado, você vai com o valor à vista, você tem poder de negociação, você tem clareza de quanto está custando no mercado. Olha a diferença, gente. Aí você vai falar, Karina, você está falando um mundo utópico? Eu não tenho tempo para isso não, querida. Minha vida é corrida, eu trabalho bastante, tenho casa, tenho família para cuidar, tenho, quem é empreendedor aí, tem um time para cuidar de funcionários, de colaboradores. Você está maluca. Mas eu não estou dizendo para você que você vai ficar horas ou muito tempo do seu dia fazendo isso. E você também não vai viver comprando toda hora uma coisa, porque você agora está ouvindo que você precisa criar o contentamento. Apreciar o que você tem. Apreciou o que você tem. Está contemplando ali, gostando, usando o recurso que você tem, algo que você tem, 100% daquilo. Porque você comprou para usar. Não é para usar metade dele. Porque a gente está nesse costume também. De comprar, usou um pouquinho, já está obsoleto, está velho. Deixa eu já comprar outro. Isso daí é coisa da mente, gente. Vamos cuidar um pouquinho disso. Vamos tomar cuidado, porque nossa experiência, sabe, lá na, quando a gente era criança, que a gente queria aquele negócio, aí os nossos pais falavam, amanhã, depois eu vejo. Isso daí foi acumulando para nós. Aí agora a gente tem o poder do nosso dinheiro ali e a gente fica querendo comprar tudo, gastar tudo. É por isso. Então, agora nós comandamos o dinheiro, não é o dinheiro que comanda a gente. Para. Ô, dinheiro, calma. Eu vou comprar, mas... Ou vou adquirir. Eu vou ver se eu vou adquirir. Quando? Como? Parece que vai levar muito tempo. Não leva, gente. Só tem que dar o primeiro passo. Tem que praticar. E entender. Vamos entender um pouco mais da gente. Vamos olhar para a nossa casa. Chegar em casa, não naquele automático, como falamos aí no começo, né, Léo? De chegar, comer, tomar banho e dormir. Os finais de semana, aí quer ter um tipo de ocupação que acha que é lazer. E não é... E você está pensando que é lazer e não está nem... Está gastando o seu dinheiro. E não está agregando as melhores para você. Bem ali, nós somos seres humanos, gente. E é um ser humano que está lidando com algo material, que é o dinheiro. Então, esse ser humano tem que estar muito bem preparado ou minimamente dominado na questão de falar, opa, eu que comando isso daqui e não você, dinheiro. Porque o dinheiro parece que está comandando a vida das pessoas. E as pessoas estão ficando, que nem nós falamos, estressadas. E elas nem vê que estão estressadas. Ansiosas, com um acúmulo de emoções ali que são... prejudiciais à saúde. Prejudiciais no que sentido? Aí quer comer muito, tem preguiça, não se exercita, aí vai uma coisa puxando a outra. E nós estamos falando do quê? De dinheiro, gente. Olha o que acarreta para a vida da pessoa. Não é verdade, Léo?
Concordo muito. Vou dar bom dia para o nosso grande Ibson aí. Ibson, muito obrigado aí pela presença. Bom dia, gosto, eu concordo, acho muito top, né, o assunto, né, como eu falei, eu acho que é um assunto muito pertinente para a gente falar, e você colocou um ponto que assim, poxa vida, a gente, todo mundo se identifica, o dinheiro, a gente está muito preocupado em fazer o dinheiro, que ficou muito bem explicado, eu achei muito fera, eu procuro falar isso aqui em casa, sabe? Que quem ganha dinheiro é criança. Porque aí pede do pai, vai lá e dá. O resto, não, a gente tem que fazer dinheiro. A gente vai trabalhar para fazer dinheiro, para ter dinheiro no final do mês. Aí eu acho isso excelente. Mas na hora que você tem que sentar, eu queria voltar um pouquinho atrás nessa parte da organização financeira, e que na hora de você sentar lá 15, 20 minutos para você se organizar financeiramente, mas você não tem tempo, mas você está tão preocupado em correr e em contentamento que descontenta, em fazer dinheiro que você não dá valor com o que você tem, e você acha que o que você tem não carece de 15 minutos, 20 minutos para você sentar e pôr na ponta do lápis o que você tem que fazer, tudo. Porque como você comentou, como eu tenho que cuidar da empresa, eu tenho criança, poxa, mas é importante sim tudo isso e você fazer o dinheiro, mas o que você tem, poxa vida, você coloca isso, que eu entraria também, eu ia adicionar na questão da meta. Mas eu não tenho reserva financeira. Então, mas você não faz um boleto para você pagar uma televisão? Então, por que você não coloca como uma meta você ter uma reserva financeira, sabe? Por que você não coloca como uma meta, vou fazer um investimento em renda fixa diferente da poupança? Então, eu acho que a gente precisa entender o que é o dinheiro na nossa vida, para a gente entender para saber essa priorização. Poxa vida, eu tenho que ter tempo, sim, para eu rabiscar minhas finanças, para eu poder ter tempo, para eu programar minhas viagens, para eu passear com a família, para eu tomar o lazer do final de semana, sabe? Eu acho que eu queria que a gente voltasse um pouco mais nessa, martelar um pouquinho mais nesse assunto, que eu acho que é muito... A gente fica muito na cabeça dentro da piscina.
É verdade, Léo. Nossa, com todo prazer, porque, gente, vamos viver, é o que eu falo para o pessoal. A gente começa a colocar na nossa mente uma coisa lá na frente, lá no futuro. E lá no futuro a gente quer o quê? Coisas melhores, estar estabilizado. Aí você vai colocando isso na mente. Mas só que atualmente você está no caminho, trilhando para chegar aonde você quer chegar, o destino que você está traçando aí para sua vida. Mas só que você está vivendo como se estivesse vivendo lá naquele momento. Então, volta. Vamos viver dentro das nossas possibilidades, gente. Isso é totalmente, como que eu posso falar? Fora da curva, digamos assim. O fora da curva é o quê? As pessoas só falam o quê? Se você abrir aí sua rede social, vai falar: invista seu dinheiro, venha para criptomoedas, multiplique seu dinheiro, tal, tal, tal. Ok, mas calma, como que está agora as suas possibilidades neste momento? Você já está com tudo muito claro? Está tudo pronto na questão de sei quanto que eu recebo, quanto que eu faço de dinheiro, quanto que eu recebo de dinheiro, quanto que eu gasto, quanto que eu tenho de reserva, o que eu desejo comprar para o curto prazo, para daqui até o mês de junho, eu preciso adquirir XYZ, que custa tanto e vai levar tanto de dinheiro para eu fazer durante esses meses. Isso está claro? Aí depois disso, que aí você entra na onda da galera de ir buscar um investimento, buscar um conhecimento para isso. Ok, que é o que eu falei. Aí você vai almejar e não ficar cobiçando. Então, Léo, viver dentro da nossa habilidade, ver se não está te agradando, vamos ver qual é o tempero que eu preciso colocar para que isso se torne melhor para mim. Aí sim que você vai ver, vai entender para depois você começar a agir. Se você me permitir, Léo, vou fazer esse bate-papo aqui, tá gostoso e tudo mais... Mas posso tornar só numa pequena aula, se eu puder compartilhar aqui a roda do dinheiro para o pessoal, para a audiência?
Eu acho maravilhoso. Eu vi ela lá e eu acho que dentro do que a gente estava falando de meta, sabe? Mas para onde eu vou? Primeiro você vai rabiscar suas contas, sabe? E ali para a gente, como eu acho que a gente não, o assunto é muito denso, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, já vai dar uma ideia interessante para todo mundo, por favor.
Exatamente, gente, isso daí é algo que nós temos que buscar mais conhecimento nós que buscamos, tá bom? Então, eu vou aqui, nesses minutinhos aqui que nós temos, mostrar para vocês como que você faz para o seu dinheiro girar, aqui um resumo, tá? Só para demonstrar figuramente para vocês como que a gente pode fazer esse dinheiro girar e ver como que você pode fazer isso ter sentido para a sua vida, para as suas possibilidades e para o valor que você faz. Aí é você que não é pegar essas informações, ah, eu tenho que fazer isso, X, Y, Z. Calma, aí eu vou analisar como que eu estou e o que eu vou fazer. Vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Bem, deixa eu pegar aqui, compartilhar a tela. Cadê aqui? Deixa eu só achar a janela. Espera aí. Tá aparecendo aí para vocês, Léo?
Ainda não.
Não?
Opa. Não, ainda não. É logo
será
do lado
tá
da
na...
câmera.
Ah, aqui, pronto. Vamos ver se vai.
Aí.
Pronto? Pessoal, dá uma olhadinha nessa roda do dinheiro. Será se o seu dinheiro está girando? Vou falar aqui rapidamente, vou resumir o máximo que eu puder, mas tentar trazer todas as informações para vocês. Vocês estão vendo aqui na roda número 1, 2 e 3, você precisa no mínimo de 3 fontes de renda. Por isso que o seu dinheiro às vezes não está dando o dinheiro que você faz para adquirir ou para você viver dentro do planejamento que às vezes as pessoas têm. Tem gente que se planeja. Aí ela tá vendo, poxa, mas eu não tô vendo saída não, não tô vendo, vai demorar muito tempo, aí quando eu for comprar esse negócio nem vai existir. Então, qual é a saída? Número 2, renda extra, o exemplo que eu trouxe aqui das pessoas quando eu converso para ver o que você tem dentro da sua casa que tá parado e é dinheiro parado. Então, já começa por aí, tem vários tipos de renda extra que eu falo, nas minhas mentorias, que eu converso com as pessoas que me procuram. E também tem ali um pouco que eu falo até na minha rede social, no Instagram, @carinaferso, com F, tá? Procura lá, vai lá, me sigam, e vocês vão já ter alguns conteúdos ali, gratuitos, que pode estar trazendo essa informação da renda extra para você se aprofundar, tá bom? Então, 3 tipos de renda. E essa renda passiva, Léo, é aquela renda de quando a gente já está com tudo organizado, com aplicações, patrimônio que está gerando aluguel, que é uma renda extra, é uma renda passiva, perdão. Então, é o momento de ir lá naquele futuro, lembra que a gente conversou agora? É isso daí. Aí, com o seu dinheiro que você faz, a renda que você faz, você vai ver o seu fluxo de caixa, que são as contas que você tem para pagar. Parece um termo muito técnico e um termo mais empresarial, mas você tem o seu fluxo de caixa, você tem água, luz, telefone, internet, você tem várias contas aí para ser pagas no seu fluxo de caixa. Tem as suas despesas, que é da sua vida pessoal, e as despesas da família. Isso tem que ser setorizado sim, tá, gente? As pessoas não setorizam e colocam tudo num balaio só e acaba se perdendo. E acaba não conseguindo monitorar esses valores. Tá me ouvindo aí, Léo? Tá sendo passado?
Tô ouvindo. Tá perfeito.
Perfeito. Tá ótimo. Aí vamos para o número 7, pessoal. Lá no número 7, se caso houver dívidas, como que vou arrumar essas dívidas? Como que eu vou formar renda para essas dívidas? Porque, Karina, cheguei aqui agora, você me falou aí do contentamento, eu até sou uma pessoa alegre, feliz, gosto das coisas que eu tenho, me planejo muito para fazer as coisas, mas eu acabo usando um cartão de crédito, às vezes eu pego um consignado para comprar. Aí você está endividado, isso tem que ser consertado. Porque você tem que fazer o seu dinheiro, com o seu dinheiro, formar renda, formar dinheiro para aquisição das coisas que você deseja. É algo muito caro que você precisa do cartão de crédito, tem que ser planejado e tem que não atrapalhar a sua renda principal para você pagar essa parcela do cartão de crédito. Então, tudo tem que ser analisado. Analisado para que você deixe esse dinheiro girar. Porque se você ficar parar aí no número 7, fez todo o dinheiro, pagou as contas e pagou as dívidas, você não consegue girar, gente. Você está vendo que você não consegue ir para investimento, você não consegue montar reserva, você nem pensa lá no seu futuro de montar um valor, você não sabe nem com qual valor você quer se aposentar. O pessoal do CLT fica muito acomodado porque está descontando da folha de pagamento. Mas isso é o suficiente para você viver quando você tiver com seus 70, 60 anos? As nossas necessidades vão mudar da vida atual. Então, precisamos também até pegar um tempinho aí para analisar. Poxa, eu vou guardar para minha aposentadoria porque eu quero ter X de renda naquele tempo, com o valor atualizado do dinheiro, pelo menos tal valor. E a gente, brasileiro, não para para fazer isso. Os empreendedores pagam o carnê, o DARF, né, do INSS, e acha que é o suficiente. Aquele DARF do INSS vai te dar quanto? Se caso conseguir também, né? Porque estamos aí dependendo de algo de que está do INSS, e a sigla INSS para nós, economistas e educadores financeira, significa isso não é o suficiente. Então fiquem atentos. Não se acomode, não se estacione no INSS. Ele é importante porque é uma segurança se caso vir acontecer algo no meio do caminho. Mas calma, planeja. E você não vai conseguir planejar se você estiver parado no número 7. A sua renda parar e acabar ali no número 7. Olha o quanto é importante a gente cuidar e olhar para o nosso dinheiro e buscar mais conhecimentos. Depois da previdência complementar, sim, é importante você fazer algum tipo de doação. E a doação não precisa ser especificamente só em espécie, em dinheiro, pessoal. Pode ser do seu tempo. Doar o meu tempo. E para doar o seu tempo, o que a gente falou lá? Você está muito corrido, não tem tempo, nanana, você não consegue doar. Você não consegue ir até um asilo que fica aí no seu bairro ou na sua cidade para fazer uma leitura para um senhor ou velhinho de um livro. Isso é doar seu tempo. E não precisa ficar gastando nesse momento do seu dinheiro. Tudo tem que fazer sentido, que ficar melhor e encaixar para você. Mas você tem que entender, tem que parar para ver o que fazer. Aí, depois da doação, aí você vai investir também, sempre, no nosso crescimento pessoal. Hoje vocês estão aqui, nesses minutos, parados ou ouvindo essas informações. Então, você está investindo tempo para o seu crescimento, para o seu conhecimento. Quais coisas que eu preciso investir mais? Vou buscar uma mentoria lá com a Karina? Vou entrar lá no Instagram da Karina First, vou buscar uma mentoria? Quanto que vai custar para mim? Quando que eu posso fazer? Quero fazer um curso para aprimorar a minha técnica profissional. Quanto que eu preciso investir nisso? Qual o tempo que eu vou levar nisso? Aí você fala para sua mente, vou interromper aqui para só voltar aqui, tá? Deu para dar uma olhadinha aí, Léo?
Perfeito, perfeito.
Show. Deixa eu voltar aqui. Pronto, estamos aqui de volta, né? E tá aqui, ó, ela no fundo. Então, às vezes a gente manda lá para nossa mente, até complementando aqui, o giro do seu dinheiro, que se você é CLT, é a empresa que tem que ficar investindo em você. E você não vai atrás. Aí você fala para sua mente, ah, meu, eu sou um super funcionário, eles que deveriam investir em mim, eles que não. Calma, vamos analisar, respira. Vamos ver o que podemos fazer. E você não precisa ser grandes investimentos. Se você precisar fazer ali buscar algo que seja de mais longo prazo, tipo uma pós-graduação, uma especialização, isso vai ter que ser analisado, vai ter que ser conversado na família. E também conversado na empresa, que às vezes a empresa não vai custear 100%, porém pode te dar uma ajuda de custo. Ajudar você a ter um tempo melhor, digamos assim, de trabalhar pelo menos aí uma hora antes para investir o seu tempo lá no estudo. Olha o tanto de possibilidades a gente não pensa e a gente também nem consegue formular para conseguir solicitar. Porque a gente não sabe nem o que solicita. A verdade é essa, né, Léo?
Concordo. E é isso aí mesmo. Às vezes a gente quer se extrapolar, quer ir para investimento, quer fazer um monte de coisa que você vê que está ali na frente, mas, poxa vida, a gente ainda não tem as dívidas, não tem as coisas corretamente determinadas na nossa vida. E eu acho que faz muita parte disso. Isso é educação financeira, sabe? É isso, mas evitar os desperdícios, eu saber o que eu como em casa. Ah, eu, Ah, eu tenho tomate, o tomate está muito caro, então eu vou comer chuchu, que o chuchu tudo bem, não tem muito gosto, mas tem os mesmos nutrientes, mas está mais barato. Ah, o negócio está muito caro, eu vou continuar comprando, vai fazer falta, eu necessito? Não, então eu deixo, porque ali tem a própria regulamentação de mercado. Eu acho que isso é assuntos que precisam ser abordados. Você entrou num ponto muito crucial, que é o brasileiro, ele é muito imediatista. Na minha opinião, assim, não é querendo, né, até longe de mim isso, mas infelizmente acontece. A gente é muito imediatista, a gente quer muito resultado rápido. Por isso que esses encantos de criptomoeda, esses caras de pirâmide, continuam ainda. Poxa vida, você bate o olho, você lê, você vê que é muito fácil identificar isso. É muito fácil, mas ainda engana pessoas. Por quê? Porque quer o ganho rápido, ele não quer fazer passar pela roda, a roda que você colocou, sabe? Ali é muito torturante, ah, eu vou ter que rabiscar minhas contas, pô, eu vou ali, o cara falou para mim que eu vou ganhar 3% ao dia. Poxa, se ganhasse 3% ao dia, meu, todo mundo faria, não ia ter espaço para você ali. Se chegou para você, ali quer dizer que já teve muita gente na sua frente, sabe? Então, eu acho que a gente tinha que pensar um pouco. E por isso que é muito bom trazer pessoas como você para cá, para a gente disseminar esse conhecimento, porque a gente precisa, para criar os nossos alicerces, sermos independentes e seguirmos em frente com a nossa vida, sabe? Acho que é...
Exatamente, Léo. Porque você vai se descontentar, gente. Você faz um baita de um esforço, faz o seu planejamento, por isso que você tem que estar muito bem. A sua cabeça tem que estar muito bem, a sua mente tem que estar muito bem. Porque você, por exemplo, faz um baita de um esforço, se programa, se planeja certinho para adquirir algo que você, um sonho que você deseja. Um carro. Eu acho que tá dando como que
voltou.
Tá conectando aqui. Tá. Voltou?
Voltou.
Aí, por exemplo, você coloca ali na sua mente que você quer comprar um carro. Aí você faz todo esse planejamento, esse carro bom, esse carro novo, algo novo para sua família, que você está feliz, você está contente porque você vai conseguir o dinheiro, vai lá, compra, chega com o carro feliz da vida, vai colocar na garagem, o do vizinho é melhor. Aí você descontenta. É inacreditável, gente, como que é a nossa mente, se a gente não preparar essa mente. Aí você faz outro exemplo, você faz ali um esforço, por exemplo, é chamado para uma festa super chique de alguma pessoa que você conheceu e você quer presentear com algo bacana, algo especial que para você faz muito sentido comprar e que comporta no seu orçamento naquele momento. Aí você vai, se esforça, anula algumas coisas que você desejaria para você e sua família, faz a compra daquele presente, vai até a festa é incrível, aproveita, conhece mais pessoas, presenteia aquela pessoa, aí um dia que vocês estão lá conversando, você está com essa pessoa que é o protagonista da festa, ele fala, nossa, ganhei um presente, meu, nada a ver. E é aquele presente que você deu, que você fez um super esforço. Aí você descontenta. Por quê? Porque sua mente está falando isso para você, tá vendo? Ah lá, você tinha que estar fazendo coisa melhor. Aí você não consegue se contentar com as coisas que você faz. Você tem que entender que aquele carro, ok, você é o que pode nesse momento viver dentro das suas possibilidades, como eu disse aqui. Esse presente foi o melhor que o seu orçamento pôde adquirir para você presentear e você colocou carinho naquilo que você foi buscar para levar para aquela pessoa. A sua parte foi feita. Se ele não gostou, se ele tem descontentamento, o problema dele, dela, não seu. A sua parte foi feita. E isso a gente não começa a mudar na nossa cabeça. A gente tem que mudar, gente. A gente precisa lembrar das nossas emoções. A gente tem uma herança aí. Eu, por exemplo, tenho 47 anos. São 47 anos aí de herança, de exemplos, de coisas que a gente acha que está certo. Vamos buscar conhecimento. Não vamos ficar lidando intuitivamente. lidar intuitivamente com o dinheiro é isso, deixar tudo na cabeça, não anotar, não fazer ali o seu controle, não fazer as metas como a gente conversou aqui agora, que o Léo perguntou, deixar as metas bem claras, alcançáveis, metas pequenas inicialmente, para depois você ir para metas melhores, maiores para sua vida, porque você já vai estar com uma base já melhor. Então, é tudo um passo a passo. Para isso, dói. Dói por quê? Porque você precisa ter disciplina. Você precisa ter um hábito bom para envolver nisso. Esse hábito para ser mudado, você tem o hábito de chegar no mercado e comprar as coisas que você está acostumado e que você acha que o valor está dentro do que você pode pagar e você nem pesquisou, porque você não tem tempo. Aí você compra tudo que é as mesmas coisas, come mal e vive mal. Você não parou para analisar que o seu corpo precisa, por exemplo, não ficar mais tomando leite, não precisa mais ficar tomando café. Você não foi procurar essas informações. E você continua inserindo isso para dentro de você. Aonde que o subliminar que nós conversamos no início vem à tona. Gente, o dinheiro, ele é uma ferramenta para você utilizar. Alinha essa ferramenta da melhor forma. Como que fala, quando a gente amola um alicate, não é alicate, é afiar, né? Afie essa ferramenta da melhor forma para ela fazer o corte certo. Se você deixar essa ferramenta jogada, ela vai enferrujar, você vai usar naquele momento que precisa e tem que tirar o pó. Gente, você faz o seu dinheiro. Você tem as coisas aí, o que você tem já é muito perto de outras pessoas. Ah, mas você está querendo comparar a minha vida? Não, não estou comparando nada com nada. É você analisar você. Você tem coisas boas também. Você faz muitas coisas boas. O que você pode aprimorar? Faz sentido, Léo?
Faz. Eu acho que é bem por aí. E conforme você vai entendendo um pouco mais, você vai buscando pessoas especializadas, né, como você, e a gente vai entendendo, vai sabendo como se comportar nesses ambientes. Porque senão a gente vai, o famoso Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, e a gente acaba se perdendo. Falando em se perder, eu vou pedir um minutinho para eu fazer o reset de encontro, passar pelos acontecimentos do Jornada Ágil durante a semana, que geralmente eu faço tradicionalmente às 8 horas, mas o assunto fica tão envolvente, e como eu falei, é muito importante, haja visto que o nosso país ele carece disso, sabe? De mais multiplicadores desse conhecimento. Porque eu acredito que a gente faz uma economia mais forte, a gente vive melhor. É uma ferramenta que ela inspira outras partes da nossa vida. Alegria, é lazer, é profissional, sabe? Então, eu vejo com o Cabo vendo com bons olhos. Tá? Então, trazendo os acontecimentos da semana, no sábado, o nosso time de vendas nos mostrou os segredos para fidelizar o cliente no varejo. Não deixem de conferir. No domingo, planejamento e feedback foram os temas escolhidos para a conversa do Leopoldo Guzman, Ronar Adorno, Ícaro e Thaís Queiroz. Veja a reprise. Segunda-feira, a semana útil começou com o Carreira Ágil, mostrando o equilíbrio entre soft skills e tech skills. É um assunto para Jéssica Ferrari, Gisele Batista e Pibariani. Vale muito a pena ver e ouvir esse papo. Terça-feira foi o dia da Patrícia Santos e o Paulo Coimbra mostrarem um pouco mais sobre a área de produto e como você pode criá-la na sua empresa. Esse episódio também está imperdível, pessoal. Na quarta-feira, o Agile People fez a pergunta: transformação digital, você está pronto? O assunto para a Liana Lopes e a Aline Boyd, um assunto muito importante. Na quinta-feira, foi a vez de falar sobre processos, projetos para a reconstrução da estratégia organizacional. Foi um tema discutido muito bacana, muito a fundo, por Vanessa Garcia e a Isadora Santos. Reveja nas principais plataformas digitais. Não perca também, dia 24 de abril, o lançamento da nossa loja Agile Store. Peças com frases de momentos marcantes da agilidade. não perca. Lembrando também que já está no ar a nossa rádio Ágil, né, acompanhar pela gente nos nossos links. E para lembrar também, 100% dos nossos encontros, eles têm certificado de participação. Basta só se inscrever pelo Simpla, do Universo Ágil. Bom, a gente voltando para a nossa discussão, já passamos por o correr da semana, eu peguei alguns outros assuntos para divulgar, mas eu acho é legal, é interessante falar de tecnologia, mas eu acho que financeiro é muito importante. Essa parte da nossa organização ser mais financeira, ser mais, né, disseminada e importante. Conta para a gente, tudo bem, né? Conta para a gente quais seriam, você já passou a roda, o que na casa, assim, a educação financeira, ela aprecia pequenas coisas simples, o famoso minimalismo, ou a gente pode colocar isso numa escala um pouco maior?
Pode. O minimalismo é, por exemplo, se encaixa para a vida da pessoa. Então, para você, faz sentido viver com, por exemplo, menos, né, recursos, digamos, para adquirir vestimenta, alimentação, porque daí na alimentação essa pessoa do minimalismo busca morar no campo para plantar o que come, ver o que faz sentido para você. Se para uma pessoa que vive numa capital não faz sentido, como que ela vai viver nessa capital? Se ela vai conseguir implantar o minimalismo no ambiente que ela está, ou não. Ou esse minimalismo pode ser por um período ou não. Tudo não existe, Léo, dentro das finanças, dentro da economia, dentro da sua economia pessoal, é o certo ou o errado. Existe o que faz sentido para você. Eu gostaria de estar morando no campo e plantando o que eu vou levar à mesa. Mas, nesse momento, não é possível. Eu tenho que fazer recursos necessários para comprar os produtos que sejam mais orgânicos, que eles são de valores diferentes daquele que tem ali no, na embalagem do mercado, para eu trazer para minha família. Aí tudo vai ter que ver o que faz sentido. E por quanto tempo? E qual valor e por quantos meses? Aí isso tem que ser analisado. Aí você vê que o minimalismo realmente não encaixa para você. Tá bom, o meu estilo de vida, que é estilo de vida isso. O seu estilo de vida é morar num apartamento de condomínio, com vaga de garagem, próximo ao metrô. Quanto isso vai custar para você? Muitas pessoas querem. Que é um momento, é um nicho de possibilidade, né, de estilo de vida, que muitas pessoas que vivem com o tempo muito apertado para fazer suas tarefas, precisa ajustar isso. Só que ela vai lá e financia esse imóvel, financia os planejados, né, porque esses apartamentos são de menor escala, tamanhos menores, aí financia o planejado, aí começa com arcabouço, sim, de dívidas. Vai fazer sentido? Porque dívidas, pessoal, ela afeta muito nosso sentimento de impossibilidade, nosso sentimento de culpa, o nosso sentimento de ansiedade. Ela traz isso, as dívidas. Então, tem que ver o que faz sentido para você. Se você falar, não, eu vou fazer essa dívida, mas essa dívida tem prazo para terminar e eu tenho os recursos necessários para honrá-la e não vai atrapalhar, ok. Lembre-se sempre, quando for fazer algum tipo de compromisso, a nossa vida, ela não é linear. Existem altos e baixos, mas estamos assim. Então, como ficar bem aqui e ficar bem aqui também? Contentamento. Cadê o contentamento? Feliz no bom e feliz também no aperto. E se está no aperto, ok, o que eu vou fazer para sair desse aperto? Então, o estilo de vida que você for almejar, adotar para sua vida, tem que estar dentro das suas possibilidades. O máximo possível. A gente fala que é, se puder, exatamente dentro das suas possibilidades. E depois você vai migrando. Para eu migrar hoje para uma moradia rural, eu tenho que fazer anulações aqui para minha vida. Tenho que anular alguns trabalhos, tenho que anular algumas coisas que neste momento não faz sentido para mim. Então, como que eu vou me programar para fazer isso? Esses exercícios, Léo, a gente vai fazendo, vai abrindo a nossa mente. Aí você vai comandando o dinheiro. Para a montanha existir, começou com uma pedrinha, gente. Então foi sendo carregada várias pedrinhas até se formar uma montanha. Pense nisso. Não é passe de mágica. Não é o que a gente fica vendo aí nas redes sociais. Muita coisa dá para aproveitar, mas muita coisa a gente tem que refletir. Faz sentido ou não faz sentido para mim? Encaixa no meu estilo ou não? Encaixa nas minhas possibilidades ou não? O que eu faço para aprimorar ou o que eu faço para ficar feliz
A
com o que
gente
eu tenho?
constrói hoje, né? Isso, o futuro a gente constrói hoje. Às vezes a gente está abrindo mão de, ah, eu não tô com... não vou comer. Você falou dessa, ah, eu quero morar no apartamento, eu acho, porque infelizmente às vezes a gente tem um pouco aquele pensamento, poxa, mas eu gosto de viver bem. Ah, mas eu, né, eu gosto das coisas boas. Não, todo mundo gosta. Depois que você gosta e acostuma com uma coisa boa, para você voltar para ruim, é muito difícil. Agora, se você está na ruim e para boa, coisa boa a gente acostuma rapidinho. Você não tem churumela. Mas você ter esse pensamento, tipo, putz, eu não vou comer filé mignon hoje, porque ou depois, na hora que eu tiver lá, isso é, como é que é, isso não será o suficiente, eu vou ter o suficiente para comer filé mignon nos anos bons, que você vai estar com o corpo cansado, você não vai estar mais podendo ter aquela agilidade, né, que você tem hoje. Então, eu acho interessante isso, você às vezes. Presente é presente. Você faz hoje e planta um pouquinho para o futuro. Faz hoje e planta mais um pouquinho para o futuro. A montanha não foi feia, ela começou num grão, mas assim, foi de um dia de cada vez. Por isso que aquelas realizações que você estava comentando é importante. É importante a gente ter um pouco de mentalidade para a gente se satisfazer que aquilo é uma vitória pessoal. Ah, eu consegui comprar um carro, como a gente usou o exemplo do carro. Pô, o vizinho dá melhor? Pô, que bom, meu vizinho. Mas para mim, putz, aí é uma vitória. Eu me organizei, eu fui lá, eu escolhi, eu comprei. Sabe, a gente ter um pouco disso, trazer esse amor próprio e saber que a gente é capaz. Isso é muito importante. Saber que a gente é capaz. Nossa, muito bom, Karina. Eu queria que você aproveitasse um pouco esses minutos e falasse um pouco das suas redes sociais, desse uma promovida aqui. Né, do assunto que eu acho extremamente pertinente e faça algumas considerações finais ali, de um apanhado de tudo que a gente falou e como as pessoas podem seguir os próximos passos.
Opa, muito obrigada pela oportunidade, viu, Léo? Pessoal, eu estou no Instagram, LinkedIn e também no YouTube como @carinaferso. Vocês podem querer aprimorar o seu conhecimento através de uma consultoria ou mentoria, porque eu ajudo vocês a realmente arrumar esse alicerce. Você ter alegria no que você tem. A gente até, é o que eu explico. Vamos viver dentro também encontrar prazer nas coisas simples que nós temos. Que coisa simples também traz alegria. Então, precisa ter esse despertar. Busque conhecimento. Se precisar de ajuda, eu estou nas redes sociais, lá tem os meus contatos. Eu estou mais ativa mais no Instagram, que você me vê ali no Story, né? Que o pessoal sempre a gente se confraterniza ali, se comunica por ali. Pode buscar essas redes sociais. E cuidado na hora que você for buscar algum tipo de conhecimento, analise algum tipo de que você vai fazer um investimento para buscar o que é determinante para você, o que é para aquele momento seu. Se aquele momento seu hoje, por exemplo, está numa desorganização e precisa ter um pouco mais de clareza, eu vou poder te ajudar. Se você já está no momento de investimento, também posso te ajudar de uma outra forma, mas mostrando sempre as suas possibilidades, que elas são muito importantes. Então, pessoal, não esqueçam, lembre das coisas simples, que elas também dão prazer, e busque não ficar numa confusão mental por causa da sua expectativa. Alinhe as suas expectativas. que elas são muito importantes e determinantes para o resultado da ação que você vai ter com o seu dinheiro. Muito obrigada, viu, Léo?
Perfeito, muito obrigado. Nossa, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua presença, a troca de conhecimento. Se deixar aqui, a gente fica 2, 3 horas falando, o assunto ainda é mega amplo, por isso que eu acho que a gente tem que ser um passo de cada vez, porque a gente, nossa, vai embora mesmo. É um assunto que eu gosto também, me interessei há muitos anos atrás, sempre procurei estudar e saber sobre. Acho que a gente tem que, como eu falei, educação financeira, ela é mais do que você fazer uma planilhinha de quanto que você gasta e do que quanto você recebe, mas ele é o começo. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Uma excelente sexta-feira a todos. Semana que vem estaremos aqui novamente, se Deus quiser. E, Karina, muito, muito obrigado mais uma vez. Volte sempre. A gente continua essa conversa aí. Tá bom?
Tá, tchau, ótimo, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.